DW. Jornal da Noite.
Viva, está a começar o Jornal da DW África, sua voz da Alemanha. É a linha forte da atualidade em Moçambique. Conselho Constitucional anula os empréstimos de duas empresas públicas. Organizações da sociedade civil falam em uma grande vitória e pedem o cumprimento da decisão.
Qual a garantia que temos de que desta vez o Conselho Constitucional vai impor o cumprimento por parte do governo?
Devido ao estado de emergência, mais de 200 empregados domésticos entram para desemprego na Guiné-Bissau. A medida viola a lei.
Podemos dizer que é uma violação de um dos direitos que assiste às empregadas.
Angola, estado de emergência fustiga indústrias angolanas. Ainda para acompanhar neste jornal, casos de assassinatos e raptos que preocupam populares na Zambésia.
Eu peguei as crianças, levei só a faca, lhe cortei só no meio.
Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar, tintim por tintim, como vai o mundo nesta quarta-feira, 13 de maio de 2020. Em Moçambique, são para já várias reações à decisão do Tribunal Constitucional, que considera nulos os empréstimos de duas empresas públicas envolvidas nas dívidas ocultas, a MAM e Proíndicos, e das garantias soberanas conferidas pelo governo de Moçambique em 2013 e 2014, respectivamente. A RENAMO e o MDM, os dois partidos da oposição parlamentar, defenderam que o governo não deve pagar essas dívidas para não desacreditar a justiça. A sociedade civil fala em grande vitória, mas pede o cumprimento da decisão e consequente responsabilização. Chamamos a antena a partir de Maputo, o correspondente da DW África na capital moçambicana, Leonel Matias.
Depois de uma decisão similar tomada em 2019 em relação a Imatum, o Conselho Constitucional acaba de declarar a nulidade dos atos relativos aos empréstimos contraídos pelas restantes duas empresas envolvidas nas dívidas ocultas, a Proíndicos e a Mozambique Asset Management. O acórdão declara nulas as garantias soberanas concedidas pelo governo, com todas as consequências legais, justificando que o Executivo deu o aval a estes empréstimos em violação da lei e sem o conhecimento do Parlamento. As verbas usadas em nome das duas empresas correspondem a cerca de 60% do total das dívidas ocultas, um montante equivalente a cerca de 2 mil milhões de euros. O Fórum de Monitoria do Orçamento está satisfeito com a decisão. Adriano Novunga é o diretor daquela plataforma da sociedade civil.
A democracia moçambicana está em festa, o povo moçambicano está em festa, porque se fez justiça.
Novunga manifestou preocupação porque...
No ano passado, o mesmo Conselho Constitucional anulou a dívida e a garantia da Imatum, mas permitiu que o governo fizesse atos de continuar a reestruturar a dívida e fazer pagamentos. Qual a garantia que temos de que desta vez o Conselho Constitucional vai impor o cumprimento por parte do governo?
O acórdão surge em resposta a uma petição apresentada por mais de 2 mil cidadãos e subscrita por várias ONGs. Edson Cortes é o diretor do Centro de Integridade Pública.
O CIP sempre mostrou que as irregularidades por detrás deste negócio não podiam ser imputadas aos moçambicanos. Hoje, mais do que no passado, ficou claro que há um grupo de pessoas que se beneficiou diretamente da contração dessas dívidas e é essas pessoas que devem ser levadas a sede do tribunal e arcarem com as suas responsabilidades.
Ainda segundo Cortes...
Agora o mais importante é monitorar os passos que o Executivo irá dar, porque temos visto um Executivo que vai em contramão perante as decisões do Conselho Constitucional, invocando que o país tem compromissos com credores internacionais e não pode deixar de assumir sob risco de ser penalizado nos mercados.
Já Novunga aponta como passos seguintes...
Engajar o Conselho Constitucional para impor esta decisão, fazer pressão para que as pessoas que estão presas possam ser julgadas, para serem exemplarmente condenadas, seu património confiscado, para ressarcir as famílias moçambicanas. O ministro das Finanças tem que ser presente ao juiz, porque ele continua a fazer pagamentos fora da lei.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Este é o tema do dia na DW África, no espaço do ouvinte. Perguntamos aos internautas se é desta que o governo moçambicano vai cumprir a decisão do Conselho Constitucional. Justêncio Lourenço escreve o que passo a citar. Infelizmente, acho que não será desta vez, pois as mesmas pessoas que ignoraram a nulidade de dívida da Imatum são as que ainda estão no poder. Vitorino Candeeiro disse que Nesse caso, o mais importante é a decisão do Ministro das Finanças, que pode ou não parar de renegociar o pagamento, como tem feito com a outra dívida dada como nula, mas que o dinheiro do povo ainda paga. Saliu Sanha Candé escreve no Facebook da DW África que acha que o governo moçambicano deve respeitar a decisão do Conselho Constitucional para o bem da economia moçambicana. São três de muitos comentários que recebemos. Ainda pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As Forças Armadas de Cabinda, a FLEC, organização que luta pela independência do enclave, acusam nesta quarta-feira o exército angolano de continuar com os ataques contra as suas bases e populações civis de Cabinda. Em comunicado na posse da DW África, a Frente de Libertação de Cabinda anunciou que prolongou por um período de 30 dias o cessar-fogo. A medida foi decretada em resposta ao apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres, para cessar os conflitos durante o combate à pandemia da Covid-19. O Tribunal Administrativo de Moçambique considera que o governo continuou a desrespeitar regras de contração da dívida em 2018, permitindo que o país se mantenha como devedor de alto risco, lê-se num parecer em debate no Parlamento moçambicano. O Parlamento começou nesta quarta-feira a debater a Conta Geral do Estado de 2018, documento que o governo assegura expressar o esforço de consolidação, controle e redução de riscos fiscais. O debate termina já na quinta-feira, marca a retoma dos trabalhos no plenário da Assembleia da República Moçambicana, interrompidos a 16 de abril devido à pandemia da Covid-19. As reuniões decorrem sem todos os 250 deputados para permitir distanciamento entre os presentes. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia moçambicano acaba de anunciar em Maputo uma revisão em baixa dos preços dos combustíveis como forma de ajudar o mercado a fazer face ao impacto da Covid-19 no país. Mais de 1000 pessoas que fugiram da violência armada em Cabo Delgado estão a ser acolhidas num bairro na cidade de Pemba, revelou o governador daquela província do norte de Moçambique. Segundo Valige Tawabo, citado pelo Jornal de Notícias de Moçambique, o governo está a desenhar um plano amplo de intervenção enquanto as Forças Armadas procuram restabelecer a ordem e tranquilidade nas aldeias de origem dos afetados. Em Cabo Verde, começou nesta quarta-feira a sessão plenária ordinária de 2 dias do Parlamento com o debate sobre Covid-19. O PAICV, o maior partido da oposição, afirmou que a situação da doença na cidade da Praia é muito grave. Fala mesmo em falhas. MPD classifica a posição do PAICV como campanha eleitoral para as eleições autárquicas. Praia tem mais de 200 casos da Covid-19. Na Guiné-Bissau, prossegue o debate sobre a Comissão para a Revisão da Constituição, instituída pelo presidente guineense Umaro Sissoko Embalo. O presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, considera a questão uma aberração de Sissoko para distrair as pessoas. Mesmo assim, o chefe de Estado guineense empossa nesta quinta-feira a sua comissão.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, devido ao prolongamento do estado de emergência para combater a Covid-19, várias empresas estão com sérios problemas financeiros de matéria-prima e pagamento de salários, como relata o nosso correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
As consequências da Covid-19 nas empresas angolanas são várias e visíveis, diz a entrevista da DW África, José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, AIA. Os cerca de 4 mil associados enfrentam problemas de várias ordem. Segundo José Severino, o setor da construção civil também trabalha a meio gás e com muitas despesas a recobrir.
Os contratos, a maioria, foram suspensos, mas há custos. Custos de estaleiro, pessoal administrativo. E por isso, as ferramentas que o governo dá do ponto de vista financeiro não correspondem à premência do problema que as empresas têm, que é o financiamento, que depois tem pagamento diferido e um juro de 7,5%. A segurança
presidente angolano João Lourenço reconhece que o novo coronavírus está a causar danos ao setor empresarial angolano.
As empresas, as indústrias e o comércio foram igualmente atingidos, porque algumas tiveram de encerrar as suas portas ou trabalhar muito abaixo das capacidades instaladas.
Para mitigar os efeitos da Covid-19 nas empresas angolanas, o governo de Luanda adotou algumas medidas, como alívio fiscal e alívio no pagamento de salários, entre outras. O presidente da Associação Industrial de Angola reconhece o esforço do Estado na mitigação dos problemas das empresas, apesar da crise financeira, da baixa do preço do petróleo no mercado internacional e da escassez de divisas. José Severino diz que a circulação de bens agrícolas está mais aberta e alguns cereais são matéria-prima para o funcionamento das indústrias, mas deixa uma sugestão para melhorar o funcionamento das fábricas.
Que as nossas fábricas e mesmo os grandes taleiros funcionem em circuito fechado. Aquele modelo que os petróleos usam, 28-28, no nosso caso, nas plataformas, seriam 5 em 5 dias, semana a semana. Grupos de trabalho fechados, com todas as normas de biossegurança, obviamente com alimentação, e no fim dos 5 dias, regressar a casa, por exemplo, com um cabaz, porque durante esses dias fechados, eles não
puderem
ir às compras.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Também na Guiné-Bissau, mais de 200 trabalhadores domésticos já foram despedidos pelos patrões devido ao estado de emergência. O especialista diz que a medida não respeita o direito dos trabalhadores. A partir de Bissau, Yankuba Danso, é contigo.
Vários estudos e pesquisas apontam os trabalhadores domésticos como os que mais sofrem no país, passando por várias dificuldades na família e no trabalho, onde vários são submetidos a maus tratos. Os trabalhadores domésticos na Guiné-Bissau são mal pagos, abusados e sem proteção, foi a conclusão de uma investigação de 2019 levada a cabo por uma empresa norte-americana, Thomson Reuters Foundation. Agora, com a pandemia da Covid-19, a situação dos trabalhadores domésticos ficou mais difícil. Devido ao estado de emergência e às medidas de confinamento, vários foram despedidos pelos patrões por não poderem comparecer ao serviço. Uma decisão que contraria a do governo, que proíbe o despedimento dos trabalhadores durante este período. Mariama Sané, uma das vítimas de despedimento, falou à DW África da sua situação.
O patrão não está de acordo e disse que tenho de ir trabalhar. Vejo que posso ir trabalhar, mas posso contaminar-me lá. E também posso passar a doença à minha família. Não chegamos a um entendimento. E o patrão disse que não me vai pagar, já disse que não tem dinheiro e despediu-me do trabalho, dizendo que se não posso trabalhar, que fique então em casa.
O jurista Tovoi Arnaldo Ju faz um enquadramento jurídico dos despedimentos dos trabalhadores domésticos, na sua maioria mulheres.
Podemos dizer que é uma violação de um dos direitos que assiste às empregadas. Um dos deveres, sim, de uma empregada enquanto trabalhadora é de comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade. Mas, para além desse dever, também ao lado temos os direitos das empregadas. Um dos direitos é a proteção contra os riscos sociais.
O presidente da Associação Nacional de Proteção dos Trabalhadores Domésticos, Sene Bakay Kassamá, atualizou a realidade dos seus associados em tempos da pandemia.
São 318 empregadas.
São 318 empregados que já perderam o emprego, para além de outros que foram dispensados, com orientações para regressarem depois do fim da pandemia. Mas temos contactos dos que foram despedidos, sabemos quanto ganhavam e que trabalho faziam. Tudo está na ficha que temos.
Não tem aqui ficha, nem que não tem informações, tudo.
E Sene Bakay Kassamá revelou que 17 empregadas domésticas estão contaminadas pela doença. Entretanto, os casos da Covid-19 aumentam a cada 24 horas na Guiné-Bissau e são já 836 casos positivos registados, de acordo com a atualização desta quarta-feira. De Bissau para DW África, Yankuba Danso.
E de Bissau para Zambésia, com medo e muita angústia, os populares da província moçambicana da Zambésia pedem a intervenção do Estado para combater raptos e assassinatos que culminam na extração de órgãos humanos. Mais detalhes com Marcelino Moeia.
Nos últimos meses, na província de Zambésia, pelo menos 3 crianças com idade entre 8 e 16 anos foram sequestradas, assassinadas e tiveram os órgãos extraídos. O primeiro crime ocorreu em novembro do ano passado e o acusado é Elias Durão, um profissional do setor de educação da Zambésia. Depois de detido, o acusado pagou avultadas somas em dinheiro, como caução, e foi solto no fim de dezembro. Vai responder o crime em liberdade. A medida causou revolta popular. O outro caso ocorreu há poucos dias no distrito de Guru, a norte da província de Zambésia, e os 4 supostos envolvidos foram detidos na segunda-feira, 11 de maio. Um dos detidos confessou ter assassinado e esquartejado a sangue frio os dois menores.
E aquelas crianças foram de 3 anos, outro foi de 8 anos, então, suando faca, acordando lá no meio. A minha memória estava meio pralhada. Não sei o que me levou para fazer aquela maneira. Eu peguei as crianças, levei só a faca, cortei só no meio.
O porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique na Zambésia, Sidney Erlonso, afirmou que parte dos corpos das duas crianças assassinadas em Gurue foi encontrada no campo de cultivo de chá naquela região.
Um dos indivíduos contactou ao seu comparsa com o intuito de ter alguns órgãos humanos em sua posse, possivelmente para depois proceder à venda dos mesmos. Este caso despoleta-nos depois de um cidadão residente nas imediações num dos campos de cultivo de chá. Encontrou um dos corpos no local. Ocorreu a nossa subunidade policial. A situação deixou-nos extremamente espantados. Encontramos dois corpos, somente com a parte dos membros superiores.
Dezenas de residentes na Zambésia dizem que vivem amedrontados pela onda de assassinatos. Amida Shipira aponta o dedo às autoridades, diz que estão a encobrir os assassinos.
Não me sinto à vontade. Gostaria que o governo arranjasse maneira para aqueles indivíduos maltelias. Fico com medo, eu tenho crianças que passeiam aí. Queria apelar outras mães também. E devemos ter medo, devemos ter cautela.
O historiador Bruno Mendiate diz que esse tipo de crime na Zambésia não é novo, mas que nesses últimos anos a situação está caótica, porque as pessoas envolvidas no tráfico pensam nos ganhos financeiros.
Nos tempos, nós encontrávamos corpos sem vida, haviam pessoas que eram ligadas a isso, tratava-se como se fosse boato. O que está a acontecer agora é a ganância das pessoas quererem enriquecer a todo custo, ou a qualquer custo. Por conta dessa mesma ganância, aparecem oportunistas. Nós temos curandeiros, por exemplo, que condicionam o ritual para o enriquecimento de alguém, a presença de um certo órgão humano.
A partir de Kimapa DW, Marcelo Moya.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, Lesoto, um país encravado no meio da África do Sul, confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de Covid-19. Desta forma, o novo coronavírus está já em todos os países do continente africano. O Ministério da Saúde do Lesoto anunciou que o vírus foi detectado num estudante que vivia na Arábia Saudita e que estava num grupo de 81 pessoas provenientes da África do Sul e do Reino Saudita que foram testadas, diz a agência AFP. O paciente não tem sintomas e foi isolado, diz ainda Associated Press. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, assalentou hoje que a saúde não pode ser transformada em arma e fez um minuto de silêncio pelos profissionais do setor que morreram para salvar vidas. O alerta foi deixado um dia depois do Dia Internacional do Enfermeiro, mas também de um ataque a um hospital da Organização Médicos Sem Fronteira no Afeganistão que matou mais de 20 de pessoas, incluindo crianças e também enfermeiras. A Comissão Eleitoral do Malawi acaba de sugerir que as eleições presidenciais previstas para 2 de julho devem ser antecipadas para 23 de junho, considerando que esta alteração permitirá a avaliação dos resultados dentro do prazo. Pelo menos 237 pessoas morreram e mais de 800 mil foram obrigados a abandonar as suas casas no Quênia devido às inundações causadas pelas fortes chuvas no último mês, anunciou nesta quarta-feira o governo queniano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Muito rapidamente no Espaço do Ouvinte, hoje perguntamos se os internautas acham que o governo moçambicano vai cumprir com a decisão do Tribunal Constitucional sobre a nulidade das dívidas das empresas envolvidas nas dívidas ocultas. Recebemos várias mensagens, por exemplo, Manecas Nhaposa diz que o governo vive fingindo que é Estado, ignorando os limites impostos por outros órgãos da soberania. E o governo vai continuar pagando porque é a forma de evitar processos judiciais internacionais sobre líderes políticos envolvidos, comenta o ouvinte. Ainda recebemos também mensagens de Arscancinda Cacinda, Sérgio Molele, Justânio Mulange e Vitorino Candeeiro. Recebemos mensagem de Sálio Sanha Candé, André Andrino Cossá, Alberto Batista. Em nome de todos, muito obrigado pela participação. Toda a informação está em constante atualização na página da DW, na internet dw.com/português. A todos, votos de muito boa noite. Amanhã estamos juntos.